Mateus capítulo 28, nós entendemos que é a grande comissão. Escute o que o texto vai dizer. A partir do verso 16, coloca no telão para a gente, se você quiser abrir a sua Bíblia ou acompanhar pelo telão. Isso foi um glória a Deus, um aleluia, que eu ouvi aí de uma criança. Ó, de novo, olha isso. Mateus capítulo 28. Johan, Joyce e Ana Cláudia e os demais. Diz assim a palavra do Senhor: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Jesus passou cerca de 3 anos com os discípulos dele, em especial com os 12, depois Judas, acontece tudo que aconteceu com Judas, e ficaram os 11. E o primeiro ponto para aqueles que têm um chamado, e todos nós aqui, como cristãos, de alguma maneira, temos um chamado para agir e trabalhar e viver o ministério de alguma maneira. Irmão, todos nós aqui temos um chamado. Nós temos uma missão a cumprir nesse mundo. Mas o primeiro ponto que eu queria destacar aqui para você é que aqueles que tinham vivido com Jesus cerca de 3 anos, Jesus agora ressurreto, ele já tinha morrido, as mulheres foram à sepultura de Jesus para encontrar ainda, porque estavam procurando aquele que estava morto na cabeça delas. Mas o anjo diz: vocês, por que vocês estão procurando aquele que já vivo está? Parem de procurar entre os mortos aquele que já está vivo, porque Jesus ressuscitou. Mas o primeiro ponto desse bloco de texto, que vai chegar na grande comissão, para vocês saberem exatamente pelo que e para o que vocês irão trabalhar, é o início. Os 11 discípulos, os caras que viveram dia a dia com Jesus, eles foram para a Galiléia a mando de Cristo. Jesus já tinha dado a orientação que eles precisavam se encontrar. A obediência é um fator primordial na vida daqueles que aceitam o chamado de Deus. A obediência. Pastores começam a afundar em seu ministério, grandes líderes passam a mergulhar no mar de frustração quando param de obedecer a Deus, quando param de seguir as orientações daquele que é a bússola, aquele que é o orientador, aquele que manda, aquele que diz, que aponta o caminho. O dia, Deus queira que eu não passe por isso, que eu parar de ouvir Deus, comecei a perder a batalha. O dia que eu parar de ouvir Deus como pastor, como líder, eu estou falindo como líder. Porque um pastor, uma missionária, um ministro, um cristão, ele obedece. E para obedecer, nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. Nós temos que parar de trabalhar apenas pelas coisas terrenas. A gente vê que tem mais valor. A gente, hoje tivemos uma experiência tremenda aqui na igreja, porque nós celebramos a Deus num milagre que aconteceu na vida do Andrezinho. Mas em qualquer circunstância, nós iríamos nos reunir para adorar a Deus. Aprove Deus que hoje tivemos o Andrezinho de volta para a glória do Senhor e cultuamos ao Senhor. Dá para entender? Porque a gente não trabalha apenas por aquilo que a gente vê, mas a gente passa a trabalhar por obediência e por visão. Então, uma das coisas primárias que eu aprendo agora na grande comissão, que o Jesus ressurreto já tinha dado a orientação e os discípulos passam a obedecer. E será assim na vida de vocês sempre. Obedeçam a Deus mesmo quando vocês não estão entendendo muito bem as coisas. Mesmo quando de repente parece que as coisas são contrárias àquilo que vocês estão vivenciando. Às vezes é preciso persistir mesmo para continuar obedecendo. Acontecerão muitas coisas na vida de vocês para fazer vocês desistirem de parar. Uma das primeiras coisas que eu senti no meu coração, quando eu senti o incômodo, a insatisfação, que alguém falou que é uma insatisfação que Deus planta no coração, uma insatisfação santa, que é assim, falando: meu Deus, eu estava com a minha matrícula feita para ir para a faculdade de medicina, não, Deus, não, não vou ser pastor, não quero ser pastor, não, Deus, não. Quando eu fui ver, eu estava lá dentro do seminário estudando, porque Deus é que está montando o quebra-cabeça da vida da gente, Ele está nos ajudando. Hoje vocês deram um passo, acho que hoje vocês colocaram mais um item, Deus colocou mais uma parte do grande quebra-cabeça do chamado de vocês, entendeu? algumas coisas podem estar mudando significativamente para que vocês possam dar esse passo, mas continuem dando passos na direção de Deus, obedecendo. Precisa ir para a Galiléia, não efetivamente para o local, mas ir para o lugar onde vocês ouvirão Deus e tão somente, onde vocês terão a sensibilidade espiritual para seguir as ordens e as visões que Deus ainda dará, mesmo quando a igreja não entende, mesmo quando os outros líderes não entendem. Só não pode fazer bobagem. A gente faz bobagem quando a gente para de ouvir Deus e quer ouvir os homens. Mas quando a gente tem convicção de que nós, com prudência, com orientação, com respaldo bíblico, mesmo que seja um negócio assim, 50 formas diferentes de comemorar o aniversário de 50 anos, siga aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Porque pode ser meio louco, mas é Deus que fala e você só obedece. Então, o primeiro versículo do pacote daquilo que Deus está ministrando ao meu e seu coração é: obedeça. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Deus vai continuar dando a direção em nome de Jesus. Verso 17, vai dizer assim a palavra de Deus: quando viram, gente, quando se encontraram com Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Que vocês estejam no grupo daqueles que adoram em todas as circunstâncias. Tiveram pessoas que duvidaram, mas depois voltaram atrás e passaram a acreditar, porque queriam ver para crer. A gente não vê para crer, a gente primeiro crê. E aí Deus vai mostrando para a gente como funcionam as coisas. Então, meu irmão, meus irmãos, todos aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, se permita, ao estar ao pé da cruz e aos pés de Jesus, adorar a Deus em todas as circunstâncias. Quantas vezes um pastor sai da igreja frustrado? Quantas vezes líderes voltam do seminário em uma certa crise porque ouviram algumas coisas que foi uma quebra de paradigmas? Nossa, como eu tive tantas quebras de paradigmas para eu poder ir montando o grande quebra-cabeça daquilo que seria a minha vida no meu ministério. Não deixe de adorar. Adore a Deus. Vai faltar recursos? Não vai faltar recursos. Vai faltar visão? Não vai faltar visão. Vai faltar, às vezes, ânimo para levantar, para ir para frente do computador, pregar, preparar um trabalho? Talvez falte, mas você recupera o ânimo e a força. Então, você precisa continuar sendo encontrado por Deus em adoração. Vocês lembram o que diz a Bíblia? Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Irmãos, quando nós temos convicção do chamado que Deus tem, Deus nos encontra todo dia como verdadeiro adorador. O que está acontecendo aqui com os discípulos? Quando eles viram, eles adoraram imediatamente. Eles estavam no grupo daqueles que não tem que ficar cheio de perguntas, cheio de mimimi, cheio de larará, de não sei o que sei que lá. E o professor lá no seminário falou um negócio que eu não gostei, falou um negócio até que eu não acredito. Só adore. Deixa Deus te encontrar de novo ao chegar das aulas, daquelas que você sai de lá em crise. Não existencial, porque com um verdadeiro adorador não tem crise existencial. Você pode estar repensando um monte de coisa. Você pode estar repensando sua vida, seu ministério, inclusive até o seu chamado. Mas você não está por aí como um menino sem saber para onde você está indo. Você está indo na direção de Deus. Deus te encontra como um adorador, porque Deus está à procura desses e destas. Amém? Então você não tem que duvidar daquilo que é verdadeiro. Você não tem que duvidar daquilo que é real. Jesus era realidade para os discípulos. Por isso e pela vontade de Deus em primeiro lugar, nós estamos aqui. Porque esses que foram os primeiros discípulos pregaram com ousadia a palavra de Deus. Pregaram vencendo a perseguição. Muitos morreram pelo amor a Cristo, mas pregaram, e Deus nos permitiu chegar até aqui, porque esses homens eram encontrados todo dia como adoradores, mesmo em suas crises, mesmo em suas mazelas, mesmo em suas situações diversas. Deixem Deus encontrar vocês como verdadeiros adoradores. Isso pode acontecer agora, meu irmão. De repente você chegou aqui na igreja e você não estava entendendo algumas coisas ainda. E talvez Deus esteja usando a nossa vida, nossa palavra, nossa música, nosso jeito simples de ser igreja, para te dizer, tem um negócio diferente aí. Tem um negócio que está acontecendo e Deus está falando no meu coração. Então, é por isso que domingo após domingo eu recebo uma ficha dessa. Mais uma pessoa aceitando a Jesus, falando, quero receber informações sobre o batismo, quero me tornar membro da igreja, pastor, eu quero ser discipulado, pastor, eu quero entender um pouco mais, porque Deus tem nos encontrado como adoradores, amém? Verso 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e da terra. O nome de Jesus é o maior de todos os nomes. O poder e a autoridade foi dada a Jesus, pois ele era o próprio Deus, ele e o Pai eram um. Então, quem está mandando, quem vai dar a ordem que vai ser dada daqui a pouco, nos próximos versículos? Eu vou tentar fazer isso da melhor, da maneira mais rápida possível. É Deus, é o próprio Jesus, é aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e o quê? A vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o nome que está acima de todo nome, toda autoridade foi dado a Jesus, por isso que o negócio deu certo, é por isso que por mais que nós sejamos pessoas dentro de uma igreja, coletivamente, nós temos visões diferentes, nós temos pensamentos diferentes, mas o negócio dá certo, igreja de Deus, dá certo, porque é Deus que mandou, foi Jesus que deu a palavra do que eles tinham que fazer, e não foi nada complicado, são as pessoas que quiseram complicar, o que Jesus mandou a gente fazer, é simples, mas é extremamente profundo, então quem está dando a ordem para vocês darem esse passo hoje de fé? Deus, o Jesus da Bíblia, o Espírito Santo de Deus, porque eles são uma só pessoa, amém irmãos? Por isso que Jesus, antes de dar a ordem, depois que os discípulos foram encontrados como adoradores, ele disse quem ele era, reafirmando aquilo que eles já sabiam. Mas Jesus se aproxima e dá a palavra crucial para que eles pudessem ir e dar frutos. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E aí ele vai dizer no versículo 20, ou desculpa, no 19, por favor, continua, portanto, Johan, Joyce e Ana Cláudia, e todos os demais aqui presentes, você vai ver que não é nada complicado, vão e façam discípulos de todas as nações, ou seja, não é no dia que nós vamos fazer, uma das formas que eu vou comemorar os meus 50 anos, 50 formas diferentes, nós vamos para frente do shopping distribuir água e fazer umas brincadeiras, abraço grátis, vai ser uma das formas que eu vou comemorar. Não é só nesse momento que a gente sai para distribuir folheto. Ir e pregar e fazer discípulos de todas as nações é vivendo a vida. É por isso que a palavra traduzida foi ide e pregai o evangelho a toda criatura. É com a vida de vocês. Quando houver necessidade, vocês irão usar palavras, como já foi dito, mas é com a vida, contra uma vida transformada, sensível, temente a Deus, e que sabe o seu projeto de vida, seu propósito de ser e existir, não tem contra-argumentação, gente, não tem, é por isso que um cara pode ser um cara louco, pode ter feito muitas bobagens, mas se converte, paga pelos seus crimes e pode pregar o evangelho porque ele tem uma autoridade espiritual mesmo tendo feito bobagem com a sua vida e quando ele se arrepende e recebe o perdão de Deus ele recebe o dom do Espírito ele recebe o poder de se tornar agora um filho de Deus e ele tem uma autoridade para ir e dar frutos irmãos. Um dos maiores pastores da minha vida, que eu tive acesso, não eram os, não, eu tenho muitos pastores que eu considero, até alguns são meus mentores, mas eu já vi gente preso, mas livre, gente pagando por um crime, mas liberto em Cristo Jesus, pastoreando dentro de um presídio. Você talvez até não concorde, talvez você não aceite, talvez você tenha pensamentos muito humanos sobre isso, mas uma verdade, quem dá autoridade é Deus, para que aquele homem, um ex-criminoso, agora convertido, agora redimido e lavado pelo sangue de Jesus, receba o dom do Espírito e seja um pregador, uma voz de Deus, aqueles que ainda estão aprisionados pelo pecado, porque a maior de todas as prisões não é, não são as paredes ou as grades que os prendem, mas é a prisão interna, é aquilo que está prendendo ele espiritualmente, mas ele foi liberto por Cristo Jesus, e ele é livre, mesmo ainda estando atrás das grades. Dá para entender? Isso é coisa de Deus, gente, e ponto. Então, por isso, esta palavra alcança todos que são redimidos e lavados pelo sangue de Jesus e que receberam o seu chamado por Deus. Vão e façam discípulos. O negócio não é assim, seja membro do Ministério de Louvor e está tudo bem. O negócio não é assim, seja da zeladoria da igreja, não é isso. Não é frequente todo domingo a EBD, e muito menos seja um dizimista na igreja. É nada disso. É também, porque tudo isso vem junto quando nós somos redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. É fazer discípulos, irmãos. Nós estamos ensinando isso no pequeno grupo. Quantas pessoas você, como um cristão, já evangelizou? Quantas pessoas, como um cristão, você já discipulou? Quantas pessoas você pegou na mão e falou, vamos embora, vamos seguir aqui, olha, não faça isso, faça aquilo outro. Quantas pessoas você de fato discipulou? Essa é a grande questão. Você pode fazer parte do coral, você pode ser do louvor, você pode ser frequentador da EBD, você pode ser dizimista, mas você tem que fazer discípulos. Tem pessoas te olhando, Johan, tem pessoas te olhando, Joyce, mas isso não seja um peso para vocês. Tem pessoas te olhando, Ana Cláudia, mas que isso não seja um peso, mas que isso seja algo consciente. Vocês não são perfeitos e nem queiram, sabe, ficar dando uma de perfeito, mas queiram ser submissos a Deus, porque o negócio vai embora e vocês serão aquilo que já são, bênção de Deus para muitas pessoas, amém? Mas tem que ir fazer discípulo das nações. Um dia, Johan, você vai estar no meu lugar, tendo o privilégio de batizar alguém. Um dia, quem sabe as meninas, como futuras pastoras, terão o privilégio de batizar o filho de alguém, o esposo de uma mulher que orou pelo marido tantos anos. Aí chegou uma hora, ele falou, chegou o meu dia, eu vou ser batizado. Cara, que coisa, que experiência linda. Um dia, vocês terão a oportunidade de apresentar um bebê na igreja e falar, Senhor, isso aqui não, isso aqui está apresentado a Deus, para que ele cresça, não apenas em estatura, mas que ele cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Um dia, um dia. Então, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, Ministério de Louvor. Ensinar pessoas a obedecer a Deus é o que o ministro precisa fazer. Mostrar, apontar caminhos. Como é bonito, como é bom, gente, a gente apontar novos caminhos para as pessoas. Quantas vezes pessoas passaram pelo meu gabinete cabisbaixo, pensando que tudo tinha terminado, pensando assim, não vai dar mais, eu não tenho mais como produzir, eu não tenho mais como frutificar, e eu digo em nome de Jesus, você vai frutificar sim, porque o seu pecado, as nossas mazelas, os nossos erros, eu falo isso diversas vezes desse púlpito, porque esta é a verdade. O seu pecado não é o que mais marcou a sua vida, o seu pecado manchou, machucou, impactou, teve consequências e sempre terá consequências. mas o nosso pecado não é o que mais marca a nossa vida. O que mais marcou a nossa vida foi Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Libertador. Quantos podem dizer amém? É isso. Então, como é bom ensinar e apontar caminhos para as pessoas. E não é apenas aquilo que agrada as pessoas, mas é aquilo que às vezes faz a pessoa falar: oh, essa palavra desceu arranhando. Essa orientação do pastor desceu arranhando, mas aquilo vai ser libertador para aquela pessoa, porque ela vai poder ser uma pessoa melhor, ela vai poder repensar a sua vida, ela vai poder ser humano, usado por Deus. Deus não está procurando heróis e heroínas, Deus está desejoso de atrair pessoas para Ele mesmo, como filhos amados. É muito diferente. Eu e você, em Cristo Jesus, podemos ser chamados de filhos. No dia final, no dia que tudo terminar, Jesus Cristo voltar com os anjos no céu, Ele vai chamar os filhos para Ele mesmo, e nós vamos subir com a igreja triunfante para a glória do Senhor, para morar com Ele eternamente. Alguns chamam isso de utopia. Eu acredito nisso, e eu digo que isso é verdade de Deus sobre a minha vida. Eu vou morar no céu por causa de Jesus, e vocês poderão mostrar o caminho para algumas pessoas, vocês poderão ajudar no processo. A minha oração, Johan, Deus confirmando o seu ministério, você vai ser um pastor, Joyce e Ana Cláudia, é que quando a gente passar, as pessoas não precisam nem lembrar do nosso nome, porque não é por isso que nós trabalhamos, mas que as pessoas se lembrem dos bons conselhos que nós demos, das orientações vindo do coração de Deus, que passarão por vocês, e que vai mudar a vida das pessoas, e não tem nada a ver com vocês, tem a ver com Deus. Não precisa lembrar do meu nome, mas se lembre daquilo que Deus está ministrando ao seu coração, domingo após domingo, deste púlpito, para a glória de Deus. Pessoas que têm um chamado de Deus trabalham dessa forma, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Jesus de novo, é Jesus que é o comandante, é Jesus que dá a ordem, e eu estarei sempre com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa é a garantia que eles têm, de que o ministério deles já deu certo. Deus na vida, Deus na vida, e tão somente. Alguns às vezes não entendem que o meu ministério se mistura com a minha vida pessoal. Eu também tenho meus momentos de que só eu e meus filhos, minha esposa, tenho meus momentos. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês: tem valido a pena ter a minha vida particular misturada com o meu ministério, e o meu ministério misturado com a minha vida particular, porque eu sou uma coisa só. Ah, eu acho que é um melhor caminho, sinceramente. Os meus melhores gabinetes não foram dentro de quatro paredes. Eu acho que os meus melhores gabinetes foram dentro do meu carro, um dia eu conversando com um adolescente doido, maluco, fazendo um monte de bobagem, eu falando: velho, para com isso, calma, vamos orar aqui. Um dos meus melhores gabinetes não foram quando o cara marcou o gabinete. Não tem nenhum problema, pode marcar o gabinete, mas alguns aqui sabem do que eu estou falando. O melhor gabinete foi quando a gente sentou no chão, na calçada, e a gente ficou igual dois doidos, às vezes até um pouquinho até mais tarde, conversando e tentando mostrar para um jovem, um adolescente, que ele tinha que obedecer pai e mãe, que ele tinha que fazer a vida dele valer a pena, porque ele estava trilhando um caminho de maldição e de morte. Me lembro como se fosse hoje, sentado na rua, frio, e com um adolescente doido, mas ele ali ouvindo a palavra de Deus através da minha vida, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vivam a vida ministerial absolutamente numa coisa só, com a vida pessoal. Na hora que tiver que dizer não para um membro da igreja, que tem que, ó, não, irmão, calma aí, eu tenho que tirar meu período de férias, eu tenho que ter um descanso. Amém, glória a Deus. Você não vai estar cometendo pecado nenhum. Mas é tudo uma coisa só. Tudo é a vida de vocês, que está nas mãos do Senhor.